bem-vindos ao Expatria Podcast. O meu nome é Alisson Luca. Alguns me chamam de Luca, outros me chamam de Al. Mas o importante é que nesse podcast nós conversamos com designers brasileiros espalhados pelo mundo. Não esqueça de clicar no subscribe, assim você tem certeza que não perde nenhum episódio. E me ajuda a divulgar o projeto dando 5 estrelinhas e deixando um comentário na plataforma que você usa. Vamos ao episódio de hoje. Meus queridíssimos amigos do Expatria, hoje nós vamos conversar com a Bárbara, diretamente de São Paulo, que acabou de vir de Campinas, né? A Bárbara está para cima e para baixo. Isso. A Bárbara é Design Manager de UX. Isso. Dentro da Natura. E eu achei super legal, porque a Natura tem uma tradição tão grande, né, no mercado brasileiro, e eu fiquei super curioso para saber qual é o papel de UX dentro da Natura. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Bárbara, para quem então não te conhece, por favor, nos diga um pouquinho sobre você, qual foi a tua carreira. Eu sei que você também teve um momento de questionamentos, porque você veio da área de marketing, né? E daí passou para a área de UX, então seria legal que você também contasse para o pessoal por que que você resolveu fazer isso. E hoje, depois dessa mudança na tua carreira, como é que você vê até essa área de marketing, trabalhando junto com UX ou não trabalhando junto com UX? Gostaria que você desse uma perspectiva para a gente da tua carreira.
Legal, então em primeiro lugar agradecer o convite, obrigada. Acho que sempre que a gente puder contribuir para a comunidade de design é sempre para mim uma honra. Acho que é parte do processo de ser design aprender compartilhando, então agradeço super. Bom, eu sou responsável pela área de UX e Service Design na Natura. Esse ano a Natura completa 50 anos. Então, realmente gera bastante dúvida, né? O que faz uma área de UX e Service Design dentro de uma empresa tão tradicional? E aí, como eu estava te contando, a empresa faz exatamente 50 anos esse ano, mas ela é uma empresa que nasceu com dois pilares, a paixão pela cosmética e a paixão pelas relações e pelas relações humanas. Então, faz muito mais sentido do que a gente imagina ter uma área de design aqui dentro, justamente por isso, porque ela nasceu com a intenção de fazer a empresa pelas pessoas e para as pessoas, né? Claro que isso a gente vem descobrindo ao longo do tempo, né? E a Natura sempre foi uma empresa muito inovadora. E quando, em 2011, a Natura começou a trabalhar no projeto de transformação digital, ela tinha uma ambição muito grande, que era dar um e-commerce para cada uma das nossas consultoras. A Natura é uma empresa de venda direta, que tem aí boa parte da sua receita oriunda desse canal, mas a gente sabia que o mundo estava passando por uma transformação e que os processos ficariam cada vez mais digitais. Então, foi nesse momento que eu entrei na Natura. Eu cheguei na Natura em 2013, mas para trabalhar exatamente nesse projeto, de dar um e-commerce para cada uma das nossas consultoras. Hoje, para você ter uma ideia, Brasil e Latam, nós temos 680 mil consultoras que podem vender pela internet. Então, é muita gente usando uma plataforma digital.
Ou seja, vocês criaram uma plataforma que qualquer um, praticamente, qualquer um que vende produto Natura pode ir lá e fazer a sua lojinha pessoal, é isso?
Exatamente.
Ou seja, aceitar pagamento, colocar produto, tudo isso.
Exatamente. Para você ter uma ideia, é um processo tão... foi tão novo na época que a gente começou a olhar sob o ponto de vista de design justamente para o consumidor final, porque até então a Natura não conhecia o consumidor final, sempre conheceu a intermediária, que era, sim, a consultora. Então, a partir do momento que começou um processo de criar uma plataforma para o consumidor final comprar Natura através de uma consultora, mas com a Natura dando toda a infraestrutura, tanto de parque tecnológico quanto logístico e meios de pagamento, a gente passou a conhecer quem eram esses clientes que compravam dessas consultoras. Então, tudo isso criou, a tecnologia foi uma grande habilitadora para esse processo, e foi aí que a gente começou a trabalhar com o UX dentro da Natura, que era para entender exatamente qual era a jornada desse consumidor e como que a gente podia prover serviços e produtos digitais para melhorar a experiência dele, tanto com a Natura quanto ele com a consultora.
Isso não acabou impactando essa relação mais direta e humana que o vendedor, que o representante tinha com o cliente final?
Na verdade, ele otimizou essa relação, porque imagina que muitos clientes queriam ter outras formas de receber aquele produto ou até de fazer o pagamento, né? Imagina que há um tempo atrás as consultoras só conseguiam receber os pagamentos com dinheiro, papel moeda, né? Então isso viabilizou, obviamente, uma relação um pouco mais cômoda e conveniente para o cliente que ela já atendia e ao mesmo tempo ampliou a possibilidade para que ela vendesse para as pessoas que não tinham uma relação tão próxima do ponto de vista de localização, né? Então familiares e vizinhos, amigos, ela pôde ampliar aí a sua carteira de clientes para fora do estado onde ela mora e, inclusive, vender para clientes que ela não conhecia, usando as redes sociais como meio de divulgação. Justamente porque, como a Natura faz todo o processo de pagamento, ela não corria nenhum risco de tomar um calote, por exemplo, né? Então, isso ampliou muito as vendas para as consultoras.
Interessante. Então vamos então dar um passo para trás e tá falar bom. Especificamente sobre essa tua migração de uma área mais focada de marketing para a área de UX. Conte para a gente como é que foi o teu início de carreira nessa área de marketing e por que que você decidiu fazer o change para a área de UX.
Tá bom. Bom, eu comecei em agência, né? Então eu comecei minha carreira, eu comecei a trabalhar muito cedo, tá? Então, eu comecei com 14 anos numa profissão que não existe mais, numa empresa que também não existe mais. Então, eu adoro os cases de transformação digital que traz a Kodak como exemplo, porque meu primeiro emprego foi numa loja da Kodak como office girl. Então, é muito engraçado como falar, nossa, como mudou, porque com 14 anos eu estava numa profissão que hoje não existe mais, trabalhando numa empresa que também não existe mais do ponto de vista de fotografia, né?
E o que que era? Era uma loja de revelação de fotografia?
Era uma loja de revelação.
Então, olha exatamente. Que engraçado, faz 2 semanas eu recebi por WhatsApp lá da minha família que uma loja tradicionalíssima de Curitiba, que mudou de nome durante os anos e tal, ela acabou de fechar justamente porque ele não tem mais mercado, perdeu completamente o mercado e a relevância do mercado.
Exatamente. Essa loja que eu trabalhei, ela ainda existe, ela é numa região bem conhecida, na Faria Lima, em São Paulo, mas ela é totalmente, ela virou, ela já, naquela época, ela já tinha começado a investir no setor ótico, né, para venda de óculos e criação das lentes, né, fabricação das lentes, e hoje ela trabalha só com isso, mas ela continua com o mesmo nome, amarelinha ali, mas o mercado mudou tanto que meu primeiro emprego não existe mais, e a empresa onde eu trabalhei no meu primeiro emprego não existe mais, né. E então isso me acompanhou ao longo da minha vida, né, eu sempre tenho esse olhar para trás, mas eu comecei a trabalhar com o mercado de comunicação, então sou de uma família de gráficos, de pessoas que trabalharam no mercado editorial, então eu já gostava muito do cenário da comunicação. Fui trabalhar em agência, onde eu estava muito próxima dos times de criação e design, então isso foi antes de eu fazer a faculdade e a escolha da onde eu queria efetivamente colocar meus estudos ali. Sempre me interessei muito pela área de design e pela área de comunicação. Achava incrível como era possível contar sobre um serviço, sobre um produto através da comunicação. Fiz uma série de cursos antes de prestar o vestibular para saber se era esse mesmo caminho. E eram cursos pequenos de design, de criação. Então, eu sempre estive, de alguma forma, envolvida com o design. Quando eu optei, então, a fazer o vestibular, eu fui para o marketing, porque ele era um pouco mais amplo e me daria algumas alternativas dentro dessa profissão. Nessa época, então, eu participei de um estágio, um programa de estágio, e saí do mercado publicitário e fui para o mercado financeiro. Fui trabalhar numa área de campanhas, que tinha como principal projeto a criação de um produto digital para campanhas de incentivo e remuneração variável do mercado financeiro ali, né, da força de vendas desse banco. Então, foi o meu primeiro contato com projetos digitais grandes. Estamos falando de 2005, onde ainda não existia a profissão de product designer ou de UX design no Brasil, né? A gente tinha web designers, era o máximo. Então, foi ali que eu comecei a me aprofundar e a trabalhar com projetos digitais, com esse olhar já de experiência, mas sem saber que era isso que estava acontecendo, sem saber que era isso que ia se tornar. Eu fiquei nessa área durante 4 anos e depois eu fui para a área de plataformas digitais dentro, efetivamente, da vice-presidência de marketing desse mesmo banco. Aí estamos falando de 2009, onde eu comecei a trabalhar com os projetos tanto do site do banco, mas também intranet e outros produtos que eram 100% digitais.
Ou seja, na própria... Na própria estrutura do banco, o desenvolvimento desses produtos, digamos assim, estava ainda dentro de marketing, não era um produto especificamente dito.
Isso, exato. Então, a gente tinha marketing provendo toda a parte de comunicação, toda a parte de web design, e tinha a área de infraestrutura e tecnologia pesada do banco, que aí fazia toda a parte de desenvolvimento, né? E de infra. Em 2010, o marketing começou a se estruturar para ter... Naquela época a gente chamava de células multidisciplinares, mas já era um formato que hoje as pessoas conhecem como squads. Mas ainda com pessoas do próprio marketing. E eu fui para uma squad que trabalhava com dois produtos grandes digitais, que era um focado em classificados de casas, né, de imóveis, e um de classificado de carros. Uhum. Que foi aí que efetivamente eu comecei a entrar nessa profissão mais voltada à experiência do usuário. Mas também foi um momento de disrupção onde as fintechs americanas começaram a surgir. Então, a gente já sabia que o mercado financeiro passaria por uma disrupção, mas era um banco super tradicional que não dava nenhum sinal de que estava olhando para isso. Foi aí, então, que eu decidi dar um reset aí na carreira e parar por um ano para aperfeiçoar o inglês, estudar outras coisas, e até para saber se realmente eu ia permanecer no mercado financeiro, né? O mercado financeiro é um mercado de histórico de pessoas que passam a vida toda trabalhando no mesmo banco. Então, isso gerou uma certa dúvida se era isso que estava relacionado ao meu propósito, porque no final do dia eu estava fazendo banco e estava fazendo juros, estava fazendo cartão de crédito. Então, eu dei uma parada, fiquei um ano fora estudando inglês, fazendo outros tipos de trabalho, como qualquer... pessoa que vai estudar fora e acaba fazendo outros trabalhos que não necessariamente tem a ver com a própria carreira. Uhum. Quando eu volto em 2013, no começo de 2013, tenho uma oportunidade para trabalhar na Natura exatamente nesse projeto de transformação digital que era o e-commerce. E aí com um olhar de front-end, mas muito voltado para a experiência, muito voltado para trazer... tom de voz da marca para esse front-end. Então, já era uma tentativa ali de trazer alguém com um olhar de UI, mas ainda não se falava em UI, não se falava em visual. Uhum. E tudo isso era feito fora. Então, era alguém que ia intermediar o que a Natura queria com essa consultoria que fazia, exatamente. Então, foi nesse momento que eu começo a trazer essa visão de UX e de UI, mas aí muito focado em testar, entender quem é esse consumidor, entender quem é essa consultora que vai divulgar isso para o seu cliente, como esse cliente vai entender todo esse processo, e comecei a trabalhar com os métodos e com a cultura de design dentro desse projeto. Uhum. A partir de alguns cases que foram bastante relevantes nesse projeto é que isso começou a ganhar corpo. Então, era eu equipe com provedores, com agências, né? Acho que é um pouco da história de como muitas pessoas dentro de organizações começam. E aí, a partir disso, eu comecei a receber, então, outros produtos da Natura para colocar esse mesmo olhar, né? Começar a fazer ou refazer aquele produto, né? Fazer um facelift ou entregar ele do zero, mas com um olhar de design centrado no ser humano, desde a sua concepção até a sua entrega. E a partir disso, então, nos tornamos uma equipe, né? A gente foi crescendo o time. Hoje nós somos 15 pessoas dentro do time, somos uma gerência, né? Então isso faz bastante diferença
do ponto de vista organizacional,
né?
Você está falando 15 pessoas na área de produto ou somente designers?
Designers. Então, dentro da área de produtos, aí a gente tem uma equipe enorme de desenvolvedores, POs, QAs, mas 15 pessoas hoje é o que compõe o nosso centro de excelência de design, onde a gente tem um time focado no centro de excelência e algumas chapters em algumas squads.
Entendi.
As nossas squads na Natura, e é bem importante dizer isso. Diferente da maior parte das organizações que são produto, né? aqui na Natura a gente tem muitos produtos, porque a gente está falando de produtos para consumidor, consultoras, colaboradores, força de venda. Então, aqui as nossas squads são por jornadas, e não por produto especificamente, porque dentro da jornada pode ser que uma consultora passe por mais de um produto, dependendo do contexto dela, né? Então, para que a gente também tenha toda a squad olhando para o usuário, a gente decidiu organizar as nossas squads por jornadas.
Qual é o perfil desses profissionais, desses designers que você tem hoje no time?
Eu tenho um time multidisciplinar, do ponto de vista de design, né? Então, eu tenho especialistas em UI, tenho UXers, tenho service design, tenho UX-writer e uma pessoa responsável por design ops, para que a gente consiga olhar para o design de forma escalável. Então, isso para a gente é recente, mas foi importante a gente ter alguém com esse olhar de pessoas, processos, para testar. Até para que a gente não use o processo para engessar, e sim para fomentar a cultura design e tenha mais pessoas fazendo design dentro da Natura. Então, é por isso que a gente tem uma pessoa que tem esse olhar, é também hoje a pessoa responsável por garantir a fluidez entre a fluidez e a cadência entre o que acontece no COI, no time COI, e o que acontece também nas chapters que estão nas squads. Então, é quase como a gente ter uma consistência na forma como a gente fala, nos nossos entregáveis, em toda a documentação que é gerada a cada entrega, a cada sprint, né?
Está bastante em voga agora, né, a Design Ops, o pessoal está cheio de perguntas por aí.
Exatamente.
Que tipo de profissional você procurou, achou, na verdade, ou você simplesmente treinou essa pessoa para fazer essa pessoa ser responsável por uma disciplina Design Ops?
Na verdade, eu já tinha a pessoa, e quando a gente começou a falar sobre o desafio de escalar, porque acho que esse acaba sendo o desafio da maior parte das empresas, pelo menos com as quais eu tenho conversado, não só do ponto de vista de design, mas do ponto de vista do scale ágil, é como as pessoas conseguem dar cadência, conseguem que tenha uma consistência e uma troca de conhecimento. E eu já tinha uma pessoa que cuidava da operação, né? Até no meio do ano passado, a gente não tinha o centro de excelência. Eu tinha um time que a gente alocava por projeto ou por squad, por necessidade. Então, o time acabava que atuava por demanda, por projeto. Quando a gente entendeu que a gente ia precisar escalar o time de design, que a gente estava fazendo muito mais coisas internas do que usando os nossos parceiros, porque o parceiro também era uma forma da gente ter elasticidade nas demandas de design, a gente falou, bom, está na hora da gente conseguir, de alguma forma, ter um olhar para garantir que a gente tem a mínima consistência entre o que os designers falam, a atuação desses designers dentro das squads e troca de conhecimento. Então, essa pessoa que cuidava da operação acabou abarcando essa função e agora a gente está num processo de iterar isso, né? Então, a gente está entendendo como o mercado está fazendo, vendo o que faz sentido para a Natura e o que faz sentido para a nossa operação, e testando. Mas, basicamente, é com esse olhar. Uhum. É com a garantia da qualidade das entregas, cadência e fazer essa troca de conhecimento. Então, a gente também tem alguns rituais que apoiam essa troca de conhecimento, né?
Você mencionou que você começou a trabalhar com provedores de serviço para montar o e-commerce e depois começaram a aparecer outros projetos. Hoje você tem um time formado, você tem até um design ops que, né, que tenta fazer essa conexão entre tudo que está acontecendo por aí. A minha pergunta seria, vocês já conseguiram ou vocês já estão num nível que você tem 100% de consistência entre esses diversos produtos, ou seja, todos esses touch points, né, que você comentou que as vendedoras têm em diferentes produtos, elas compartilham da mesma consistência nesses produtos já ou ainda é algo que está sendo feito?
Isso está sendo feito, então a gente já evoluiu muito do ano passado para cá. Obviamente que para eu garantir os 100%, eu necessito do refactoring de algumas coisas, alguns produtos que são antigos. Sim. E que estão nesse processo de revitalização. Então, acho que o grande benefício é aquilo que está consistente, aquilo que foi feito já com esse olhar, dá muito resultado. O que ajuda a gente a priorizar o refactoring daquilo que ficou antigo ou até o desligamento dele, para que a gente garanta que a gente tenha, não um design system, porque acho que isso a gente não vai conseguir, mas um design system para a jornada do consumidor e um para a jornada da consultora, né? Consultora e força de vendas. Então, isso a gente tem... Não tá na excelência, porque acho que a gente vive o always beta também. Hoje é isso, amanhã a gente não sabe muito bem. Então, a gente está o tempo todo iterando isso, mas a gente está bem evoluído nesse sentido. O time também é incrível e eles cuidam disso muito bem, assim. Então, a gente conseguiu criar um projeto para que eles também tivessem horas de trabalho só focado nesse trabalho do design system, justamente para que a gente pudesse se organizar e ser mais eficiente daqui para frente. Então, foi algo que a gente juntos entendeu que era necessário priorizar, que era necessário fazer, justamente para a gente ganhar a escala, se preocupar menos até com o Visual, com a criação de novos componentes e começar a incorporar outras competências do design em todo o processo, né? Então, o time também vê isso como uma possibilidade de evolução de cada um desses profissionais. Então, está sendo uma boa experiência.
Eu imagino. Eu fiquei super curioso, achei super legal, na verdade, o seguinte... Você praticamente entrou dentro da Natura para ser um canal, uma ponte de contato, correto? Entre uma empresa que estava buscando se digitalizar, digamos assim, mas que estava trabalhando com provedores de serviços, né, fazendo desenvolvimento dessa plataforma. E de repente você, quatro anos que você está aí? Quatro, cinco anos que você está aí,
isso,
né?
Isso.
Você mostrou o valor que tem design para a empresa, pelo que eu estou vendo, pelo que você está me contando e pelo sucesso que você teve em criar esse time, aceitou e entendeu o valor que o design tem no processo e no retorno que isso vai dar para a empresa, investiu, hoje está com um time de 15 pessoas. A minha pergunta seria a seguinte: como foi esse processo para você aí dentro mostrar o valor da disciplina, fazer com que a empresa entendesse realmente que faz sentido você investir no design? Como é que você mostrou esse valor para eles? E como é que está sendo hoje a relação entre design, que é relativamente novo ainda, digamos assim, para uma empresa que tem 50 anos, né? Como é que você continua essa disciplina aí dentro?
Então, assim, acho que se tem uma palavra que define bem, foi coragem de fazer isso acontecer e a oportunidade que a Natura foi dando, né? Então, eu tive a oportunidade de mostrar a diferença de como o processo de design pode ser proveitoso, pode ser eficiente do ponto de vista de priorização daquilo que realmente importa. Então, claro que eu tive a oportunidade, eu tive o sponsorship do nosso CIO, que hoje é o responsável pelos negócios na América Latina. Mas naquela época ele era o nosso VP de tecnologia e negócios digitais. Então ele sempre foi alguém que gostava muito do tema e sabia o valor que isso tinha, então ele me deu muita oportunidade. E por outro lado, eu tive que ir mostrando com pequenos cases que era possível fazer diferente e que sim, quando a gente envolve as pessoas que vão usar o produto no processo, a gente tem mais valor e gera valor. Lógico que no início é um investimento. Então, é quase como intraempreender dentro da Natura. Eu criei uma área do zero. Então, não foi fácil e ainda não é. Então, por mais a caminhada até aqui foi muito legal, mas tem muita, muita oportunidade, muita coisa para ser feito ainda, né?
Como que você fez isso no começo? Você começou a fazer teste de usuário com as revendedoras? Que eu imagino que era uma coisa que eles nunca tinham feito antes.
Não tinham feito. E aí era engraçado, porque às vezes a gente ficava horas, tardes, discutindo em cima de alguma funcionalidade, em cima de algum serviço, isso ainda na época do e-commerce. Eu falava, gente, tá tudo certo a gente discutir e ter várias dúvidas. mas a gente precisa tirar essas dúvidas com quem realmente vai usar. Então, naquele momento, era quase que levar todo mundo para o campo, né, ir para a rua, conversar com essas consultoras, entender a realidade delas. Foi e é um trabalho de evangelização. Acho que boa parte do meu tempo hoje, além de cuidar das pessoas, né, eu como gestora de pessoas, é ser evangelista do tema de cultura de design na Natura. Então, que eu acho que não acaba nunca, né? Tem sempre gente nova chegando, pessoas que não têm um repertório, tá tudo certo, a gente precisa continuar contando, mostrando os cases. Mas foi exatamente nesse ponto, assim, a cada case era um pouco mais de oportunidade que a gente recebia do ponto de vista de experiência, né? Então, a cada nova solução que a gente entregava, a partir de problemas reais que a gente encontrava na rua, começava a ver melhora de conversão, melhora de experiência e satisfação das nossas consultoras aumentando, mais oportunidades eram dadas. Então, foi um trabalho de convencimento o tempo todo, né?
Entendi. Como é hoje, então, a estrutura do time de design? O time de design fica dentro de uma área de produto, continua ainda com marketing? Como é que vocês estão estruturados hoje?
Aqui na Natura, a gente está dentro da diretoria, que é o Núcleo de Inovação Digital. Então, apesar de eu estar trabalhando, né, reportando diretamente para esse núcleo, eu sou uma área transversal, então eu olho e atendo outros projetos que não necessariamente passam pelo Núcleo de Inovação, mas como todo desenvolvimento dos novos produtos, né, principalmente dos produtos apps e os principais sites, passam pelo desenvolvimento do time de inovação digital, eu acabo ficando... reporto para essa diretoria, mas o meu trabalho é bastante transversal. Então, mesmo os produtos que não passam por aqui, por essa diretoria, eu sou envolvida. Então, é uma área bem transversal, ainda com muito, 70% do nosso trabalho ainda muito voltado para o digital, mas como a gente, ao longo do tempo, foi incorporando... tanto os métodos quanto pessoas especialistas em service, a gente sempre dá o olhar da jornada como um todo, né? A jornada daquela pessoa, e não necessariamente a gente só aponta o que pode ou o que é resolvido com produto digital. Então, de alguma forma, a gente acaba envolvendo muitas áreas, né? Não só no processo, porque sempre é um processo multidisciplinar. Eu costumo dizer que nós designers somos facilitadores de um pensamento, mais até do que quem só entrega uma tela bonita e gostosa de usar. Mas a gente está ali para realmente mostrar que é possível tirar bom proveito de situações caóticas ou de problemas que são difíceis de resolver, né? Não sei se eu respondi.
Respondeu.
Fui abrindo uma janelinha, tá bom.
Respondeu, vocês são praticamente transversais, então. E daí, dentro do time de design, você tem... Como é que é a estrutura desse time? Você falou que... Antes você comentou que praticamente as pessoas trabalham com jornadas, né? O time de design também, imagino que seja distribuído por jornadas. Vocês trabalham juntos no mesmo lugar, centralizado ou é descentralizado? Cada um trabalha com a sua jornada, com o seu time de produto, desenvolvedor. Como é que funciona isso?
Então, a gente tem as chapters que estão nas squads das jornadas. Então, eu tenho uma dupla em... Esse é o padrão, tá? Que é duplas em jornadas. E aí, a gente escala quando precisa de mais throughput dentro daquela squad, porque tem um projeto maior, uma feature maior. E aí, a gente acaba aumentando a quantidade de OI ou mais pessoas para research, e aí depende um pouco, mas no geral é uma dupla por squad, sob a liderança de um design lead, que é alguém que vai orientar tecnicamente, né, e fazer ali algum alinhamento entre as squads. Tem uma design ops, e a design ops é a ponte entre esse design lead e o nosso centro de excelência. E aí, dentro do centro de excelência, a gente tem uma pessoa, um UI, que é responsável por toda a nossa documentação e design system, service designers, um UX writer, que ele é transversal, então ele acaba sendo um suporte tanto para o centro de excelência quanto para as próprias squads. Nem todas as squads têm um time de conteúdo focado, então o trabalho dele tem sido crucial nesse sentido. Ele também é responsável pelo design de conversa da nossa chatbot, a Nath. E tem dois services e dois product designers. Por que que a gente chama eles de product designers, não estando focado em produto e sim estão dentro do centro de excelência? Porque eles são muito bom UXers e são muito bom UI. E aí é muito doido isso, porque começaram muito bem como UI e acabaram migrando porque estavam o tempo todo fazendo esse olhar de pesquisa, de ir a campo, testar, uhum. E começaram a trabalhar mais no processo de fluxo, de entendimento do contexto da jornada, da persona. Então acabaram que eles ficaram híbridos, apesar de eu ainda acreditar que as pessoas precisam se especializar e precisam ter clareza do que gostam mais de fazer. Mas isso é minha percepção, esse é um pouco da minha opinião até, né? Mas esse é a composição do time atualmente.
Tá. A maioria do pessoal que escuta hoje, a gente, é pessoal que está começando carreira, meio de carreira. Quando vocês estão buscando designers no mercado, o que, que vocês procuram nessa pessoa? Já que hoje a gente está falando de UX, UI, product. Como é que vocês tentam avaliar portfólio? E como é que, até já entrando no argumento, como é que é o processo de recrutamento de vocês aí dentro?
Eu costumo dizer que a gente é um time que forma profissionais. Então, eu tenho profissionais que começaram aqui num programa de estágio e que nem sabiam que eram designers ou faziam designers de produto mesmo e vinham para o processo de estágio da Natura com aquela vontade de fazer o próximo frasco de perfume maravilhoso, né? E aí, no processo de estágio, eu falava, quer fazer produto de um jeito diferente, né? E começava a mostrar a área para acabar atraindo. Então, tem, primeiro, o processo de recrutamento para a Natura não é fácil, porque as pessoas não reconhecem a Natura como uma empresa digital. Então, esse é um processo que faço muito evento, vou muito à palestra, estou muito próxima da comunidade, apesar de eu não gerar muito conteúdo, eu estou em muito evento, muito meetup, então eu troco muito com a comunidade nesse sentido, até para que as pessoas saibam que a Natura tem... Sim. Essa área aqui. Então, essa é uma das formas de recrutamento, é estar bem presente na comunidade, né, e trocar muito com os próprios parceiros. Então, a gente está o tempo todo fazendo esse trabalho. Do ponto de vista do momento em que eu recruto, para mim é muito importante saber o que aquele profissional gostaria de fazer. Então, para mim, é muito difícil quando chega alguém e fala, ah, eu sou híbrido. Tá, você é híbrido, mas o que que te brilha os olhos? O que que você gosta mais, né? Às vezes você é um vision, um UI, mas gosta muito e quer migrar para o UX. Se eu tiver essa oportunidade, a gente vai fazer esse trabalho conjunto. Mas eu preciso que o profissional tenha essa clareza. Então, quando eu procuro, eu procuro na... bem específico, eu nunca vou procurar um híbrido, ou eu vou procurar um UI, ou um UX, ou um service, ou um UX writer, bem especificamente. Sobre portfólio. Portfólio é uma das últimas coisas que eu vejo, para ser bem, bem honesta. Eu gosto muito da conversa, do olho no olho, de entender o que essa pessoa gosta de fazer, aonde ela se vê dentro do design, porque isso é muito importante. Acho que as pessoas estão testando muito, o mercado é muito novo no Brasil, muita gente começando nesse mercado, então as pessoas estão meio que também se entendendo, né? Então eu tento fazer até puxar essa auto-reflexão, tá? Mas aonde você se vê fazendo mais? E aí... o próximo passo é entender o projeto, entender dentro daquele portfólio, me conta como foi a sua atuação no projeto, para entender o quanto ele consegue ter também o design leadership dentro dele, né? O quanto ele vai conseguir colocar a importância de design centrado no ser humano de verdade dentro daquilo, mesmo ele sendo um cara que é visual, um cara que é UI, ele tem que ter isso nele, né? Então... menos dribble, menos portfólio e mais esse entendimento mesmo.
Você acha que você se foca, talvez, ou você foca menos na questão visual porque vocês têm um sistema de design bem sólido, que o visual não chega a ser tão mais importante assim porque ele já está criado, já está lá, ou não tem nada a ver?
Não, acho que não. Pode ser que influencie, tá? E aí, agora você me falando... Estou fazendo uma auto-reflexão, que pode ser que sim. Não tinha parado para fazer essa análise, mas eu acho que o design vai além disso, né? Então, para mim, no meu ponto de vista. Então, É importante sim ter o portfólio, eu gosto de ver, até para ver a desenvoltura naquela competência específica, mas eu gosto de entender qual foi o processo para chegar naquilo. Então, para mim, isso é bem importante também. Então, eu nunca vou gongar alguém pelo portfólio, por exemplo. Uhum. Né? Então, se chega o currículo, chega o portfólio, eu vou olhar o currículo, eu vou olhar o portfólio, mas eu não vou levar aquilo como verdade absoluta. Eu vou querer, muito provavelmente, entender como foi o processo para chegar ali.
Excelente. Bom, já estamos nos 35 minutos passados, viu? Como a conversa boa vai rápida. Pergunta para você. Vocês estão contratando agora no momento?
Olha, agora no momento não tenho nenhuma vaga aberta, mas como esse processo do Scale Agile vai acontecendo e novas jornadas estão por abrir squads, então o tempo todo tem algum. Agora não tenho, mas sempre tem uma oportunidade.
Sim, ou seja,
em
sempre
aberto,
é bom manter, né, contato.
Sempre bom manter contato.
E também já conectando com essa questão do contato, quais são os melhores meios para manter contato com você?
LinkedIn, pode me adicionar, mandar inbox. Eu sempre troco uma ideia lá por inbox. Então, seja para conversar um pouco sobre como está acontecendo, benchmark. Gosto muito de colaborar com a comunidade, então para mim é sempre um prazer. Para vagas também, então a gente sempre divulga, eu divulgo não só as vagas da minha área, mas de todas as outras áreas da Natura, acabo sendo um pouco dessa pessoa que está aí junto com o time de employee brand, comunicando as vagas, então é legal me adicionar. E por e-mail também, pode ser, mas por LinkedIn funciona super bem.
Eu contatei a Bárbara pelo LinkedIn. Eu continuo falando para todo mundo, LinkedIn é a melhor plataforma de network. Não sei porque o pessoal odeia, mas tudo bem.
Não, eu adoro. Inclusive, eu tenho usado muito mais o LinkedIn do que qualquer outra rede social. Então, tô lá.
Tudo depende de quem você segue, não adianta, é tudo ali. Então tá, Bárbara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a gente está no meio do expediente, tanto você quanto eu. A gente tentou achar um buraquinho para a gente conversar, foi super legal.
Se você quiser
deixar uma última mensagem para o pessoal, o microfone é todo seu novamente.
Acho que é isso, é agradecer. Design é learning by doing, learning by sharing. Então, vamos compartilhar. Acho que quem puder, estamos aí na temporada dos líderes. Isso é super importante. A gente tem que levar o design para outro patamar no Brasil. Então, também quero me colocar à disposição sempre da comunidade. E é isso.
Maravilha. Bárbara, muito obrigado.
Obrigada.
Tenha uma boa continuação do seu dia e até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Tchau,
obrigada.
Bárbara. Olha, se você ficou aí até o final, eu tenho uma surpresa para você. Eu estou começando a escrever uma newsletter. Vai ser um contato mais direto entre nós. Eu vou praticamente falar sobre ideias, sobre as mais diversas coisas que estão acontecendo no mercado de design. Vamos falar sobre ferramentas. Outra coisa que eu quero fazer também é falar sobre a movimentação do mercado de design, profissionais que vão, que vêm, vagas e coisas do tipo. Então, se você quiser começar a receber elas e essas newsletters e começar também a ler online, porque vai estar disponível online também, o endereço para você se inscrever, colocar teu e-mail é thedesignedition.substack.com, fazendo o spelling The Design Edition, tudo junto, Substack é substack.com. Eu vou colocar o endereço na descrição do episódio, assim você pode clicar diretamente lá. Nos vemos na newsletter. Até mais.